relevância do batalhão, também estiveram presentes o comandante-geral da PM do Estado, Coronel Jefferson Silva, e o atual secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Saulo Sanson. O novo comandante é o tenente-coronel Juliano Berlese, que estava à frente do 15º Batalhão na cidade de Rolândia. Ele falou que está ciente do trabalho a ser cumprido.
Primeiro que a régua é alta, né? Os números aí falam por si. Ao longo dos últimos anos aí, o comandante, o coronel Eguedes, ele conseguiu manter a tropa coesa. Os descritores, principalmente de criminalidade em declínio constante, e o grande desafio é exatamente esse, manter o padrão que os últimos anos tem sido. Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, ele dizia, né, que passarinho debruçou, volta pronto. Então a carreira nos prepara para desafios. Nenhum comandante ele pertence ao mesmo estandarte, ao mesmo solo, ou de repente à mesma tropa. E prova disso é a passagem aqui, foi um bom tempo, mas a passagem do tenente-coronel Eguedes. Então veja, não existe uma fórmula de segurança pública, mas é claro que nós somos mais um nível de execução e que vem numa linha unilateral dentro dessa estratégia de segurança pública, né? Não inventar a roda em uma linguagem mais popular e seguir o trabalho e seguir a doutrina, principalmente. Ainda bem que eu fiquei no 15º por um bom tempo, porque é uma escola preparatória, vamos dizer assim. É claro, o 5º Batalhão é um batalhão, eu posso arriscar dizer que é um dos maiores do estado do Paraná, porque Curitiba são vários batalhões e se confundem com os comandos regionais, com os comandos especializados. Então é um batalhão importante, Londrina é uma cidade rica, então ele é complexo, mas eu espero que a carreira ao longo desses 28 anos de tempo ficto tenha me preparado.
Deixando o comando do 5º Batalhão, o tenente-coronel Ricardo Eguedes, que assume agora a função civil de secretário municipal da Defesa Social, que comanda a Guarda Municipal de Londrina. Eguedes, londrinense de nascimento, falou da motivação dentro da nova função.
Eu nunca fui radical, eu acho que aprendi a vida toda. Desde muito novo, eu venho de uma família muito simples, a minha rua, por exemplo, até como curiosidade, é onde acabava Londrina, da minha casa em diante já era área rural. Então eu venho de uma família simples e a minha vida inteira eu tive que me dedicar, aprender, crescer. Muitas pessoas me ajudaram, eu agradeço. Eu até digo que esse feito, esse exemplo que nós estamos vivendo aqui, dessa passagem linda de comando, ela não é o Eguedes. Todos os policiais, e agora indo para a guarda também, todos são importantes. Nós não temos um agente mais importante. O que tem é um coordenador. Eu preciso das pessoas que respeitem as regras, os protocolos, mas que principalmente tratam. Isso eu já tive várias reuniões de serviço com as equipes de serviço, principalmente. Quero montar uma instrução amplificada, mas assim, que eles realmente tratem o cidadão, tratem as pessoas da nossa cidade, as pessoas que precisam do nosso trabalho, como eles tratam um parente, um filho, que eles num primeiro momento amem. Óbvio que dentro dos protocolos de sobrevivência que a atividade de segurança pública exige, mas nós vamos continuar esse trabalho de sensibilizar, trazer ele para conversar com a comunidade. Eu digo além que esse sucesso que tem a segurança de Londrina, Londrina hoje é a cidade mais segura do Brasil, das cidades que tem mais de 200 mil habitantes. Isso é um feito heróico. Há menos de 15 anos atrás, o nosso retrato, a nossa realidade não era bem essa.
Para o Jornal da Manhã, Reinaldo Furlan.
8:28.
Pois é, definida então a situação. Olha, na verdade a responsabilidade, ele sabe disso, o tenente-coronel Juliano Barúcio Berlese, é uma responsabilidade grande, mas aqueles que o conhecem dizem que perfeitamente pode continuar esse trabalho. Aliás, muito bem feito, não é? Dos últimos, um trabalho à frente, uma liderança muito positiva dos últimos comandantes que nós tivemos do 5º Batalhão, porque na realidade praticamente os 3, 4 últimos, uma ligação muito direta com Londrina e isso ajudou, mas a gente torce e claro, eu acho que a cidade vai colaborar com ele para continuar esse trabalho. E o Eguedes não há dúvida. Eu acho que se fosse, não é, para a gente ter uma votação, uma escolha, quem poderia, não é, vir para a Guarda Municipal, para a Secretaria de Defesa Social em Londrina, que tenha efetivamente uma condição para levar isso, para melhorar, para dar, inclusive, quem sabe, uma incrementada nesse trabalho. E Guedes é fantástico para isso. Então, nós já tivemos os últimos, eu falei até anteriormente, do Coronel Ramos, Pedro Ramos, lá atrás, fez um trabalho muito bonito. Eu acho que os outros que vieram levaram, e eu não tenho a menor dúvida que nós poderemos ter aí, no aspecto positivo, uma revolução na Guarda Municipal de Londrina. Tomara que tenha o apoio também da administração, e desejamos muito sucesso ao amigo e ao excelente profissional, Tenente Coronel Ricardo Eguedes.
8:30.
Confira com a Paiquerê.
8:30.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Paiquerê 91,7. Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre o atendimento da administração dos cemitérios e serviços funerários de Londrina, a SESF, as mudanças na lei e os impactos no bolso do londrinense, as regras para a alteração de titularidade dos jazigos, a segurança nos cemitérios e a cobrança do IPT túmulo. Presenças de Péricles Deliberador, superintendente da SESF, Ellen Psinin, assessora técnica, e Ademir Gervásio, técnico de gestão da SESF. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial, neste sábado, às 11:00. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8:34.
Confira com a Paiquerê.
8:34.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para a informação de 2 acidentes agora há pouco na cidade. Um deles na BR-369, na alça de acesso de Cambé para Londrina, para entrar na PR-445. Você que vem de Cambé pela 369, naquela alça de acesso para 445, tem um acidente por ali, preste atenção, motorista. Outra ocorrência foi na rua Tanganica, no Parque Ouro Verde. Teve um acidente por ali também, preste atenção, você trafegando pelo Parque Ouro Verde, rua Tanganica, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:35.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento. Supere suas expectativas.
Você já decidiu. Agora 8h35, Polícia Civil alerta a população sobre o crescimento nos casos do golpe do falso advogado.
A Polícia Civil está preocupada com o crescimento no número de golpes relacionados ao falso advogado. Os dados da Delegacia de Estelionato do Paraná apontam que somente no mês de maio, mais 200 boletins de ocorrência foram registrados no estado envolvendo esse tipo de crime. Em Londrina, a Delegacia de Estelionatos já investiga pelo menos 7 denúncias relacionadas ao golpe neste mês. O delegado Edgar Soriani, responsável pela especializada, afirmou que os casos têm gerado grande preocupação, principalmente porque muitas vítimas são idosos, que acabam enganados pelos criminosos e sofrem prejuízos financeiros. Os golpistas utilizam informações disponíveis na internet para aplicar esses golpes, informou o delegado.
Essa é uma adaptação, né? Um golpe novo, mas é uma adaptação do falso filho, falso parente, em que a pessoa pegava uma foto da internet e falava pro parente, pro pai, pro tio, mudei de foto, né? Mudei de celular, e aí depois começava a entrar em contato e solicitar valores. E aí eles acharam um meio de obter essas informações públicas de processos. E aí, como muitos dos advogados têm páginas, eles conseguem pegar a foto do advogado, conseguem dados do processo em que esse advogado atua, consegue os contatos desses clientes e aí acaba entrando em contato com os clientes através dessas informações obtidas de sites públicos, de acesso não tão restrito, e acaba lesando inúmeras vítimas. O advogado, ele tem a reputação arranhada, né? Mas quem efetivamente toma prejuízo são os clientes.
O delegado informou ainda que para aplicar o golpe são utilizadas fotos dos advogados, logomarcas dos escritórios e até dados públicos de processos judiciais, para então dar aquela aparência de credibilidade à fraude. Com essas informações, os golpistas entram em contato com as vítimas, principalmente pelo WhatsApp, e se passando, é claro, pelos profissionais.
O contato é único e exclusivamente através do WhatsApp. Só que daí eles, e não é o WhatsApp do escritório, é um WhatsApp que eles criam com a foto, o perfil do advogado ou do escritório do advogado. E aí acaba, como ele tem informações privilegiadas, obtidas de sites públicos, do processo, a pessoa acha que é o advogado ou algum sócio desse advogado solicitando valores. E o golpe é concernente a ele entrar na conta e falar, olha, para receber, você foi contemplado na sua ação, né? Para você receber, precisa fazer um passo a passo. E aí, nesse passo a passo, ou ele induz a pessoa a fazer as transferências, ou ele consegue espelhar o celular da pessoa, como no golpe, esse espelhamento é feito do golpe da falsa central de banco. Ele fala que é o gerente, que ele precisa ter acesso à conta, e aí ele consegue espelhar, manda baixar um aplicativo, a pessoa baixa o aplicativo, ele consegue visualizar a senha que você está entrando, os seus tokens, etc., as suas senhas de proteção, ele tem, como ele espelhou através do aplicativo, ele consegue acesso a isso e ele realiza as transferências, a revelia da vítima.
Outro alerta repassado pelo delegado é que, em muitos casos, os golpistas, depois de clonar a foto do profissional, de renome principalmente, em alguns casos eles acabam utilizando recursos tecnológicos, como por exemplo a IA, para imitar a voz do advogado, pedindo assim transferências via Pix, sob a alegação como liberação de valores judiciais, pagamentos antecipados de taxas ou para agilizar o processo. A principal orientação é desconfiar de cobranças inesperadas, principalmente por mensagens.
Praxe é você ir em loco, ou na sua agência, ou no seu advogado, ou... Então, porque assim, a facilidade do contato WhatsApp é essa, você não checa, né? Ele abaixa as suas guardas, né? E acaba, principalmente quando fala em dinheiro que você vai receber, que é um prêmio, etc., a pessoa acaba na ânsia de receber a quantia, baixando o seu grau de vigilância e fazendo o que o golpista quer. Tem casos de 300, 400, 500 mil reais que são subtraídos da vítima e esse dinheiro dificilmente é recuperado.
Em caso de dúvidas, o delegado Edgar Soriani recomenda procurar diretamente o advogado, ou seja, pessoalmente, ou por canal já conhecido, sem retornar o contato para o número suspeito. Outra questão importante repassada pelo delegado é que a vítima, ao receber esse tipo de abordagem, deve denunciar junto à OAB do Paraná e, é claro, registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Estelionato de Londrina.
Tem que procurar a delegacia, dá para fazer o boletim, né? Por tentativa de estelionato ou estelionato consumado, pela delegacia eletrônica ou procurar em loco uma delegacia. E entrar em contato verdadeiro com o seu causídico, que provavelmente também vai procurar a delegacia para se resguardar dos seus direitos. O problema é que esses acessos são acessos públicos, né? Então, talvez o Tribunal de Justiça, né, os órgãos competentes, tem que baixar um grau de maior para evitar o acesso de pessoas indevidas a essas informações. Então, para ter esse acesso, teria que ter uma checagem de duas etapas com CPF para que a pessoa, tipo a conta Gov, né? Você tem que ter uma conta Gov com grau de sigilo maior para que a pessoa possa acessar inquéritos e processos para evitar esse tipo de golpe.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8 horas 41 minutos.
Olha, eu diria que esse golpe do advogado, ele é bem diferente, é pior do que tipo, né? O golpe do bilhete premiado, o golpe da solicitação que às vezes acontecia de você arrumar um dinheiro para um amigo e é nada, foi o terreno, foi o celular, perdão, foi clonado. Por quê? Porque normalmente, o que que acontece? A pessoa recebe a informação de todo o processo, recebe a informação da decisão, recebe número do processo, recebe detalhes. Claro, ela vai confiando. Mas, olha, hoje a gente não pode confiar em nada. E se você, por exemplo, tem um caso, e claro, um advogado que está próximo para resolver a situação e receber ou um e-mail ou um WhatsApp falando sobre isso e pedindo dinheiro, ligue para o advogado, porque normalmente você tem um advogado, você tem o telefone dele, então liga para o advogado. Agora, houve gente, você vê que coisa absurda, perdeu 100 mil reais, 200 mil reais, 500, porque são ações gigantescas. E o cidadão recebe isso e está, claro, ciente de que não tem golpe nenhum pelas informações dadas. Então, é um golpe muito perigoso e precisa cuidado.
8h43.
Confira com a Paiquerê.
8 horas 43 minutos.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos,
o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
Jornal da Manhã.
8:46.
Confira com a Paiquerê.
8:46.
E presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 99994-1110. Olha o Charles Henry, lá do Maria Cecília, ele diz o seguinte: JB, você está muito feliz com a vitória do João Fonseca, não? Charles, eu diria nós estamos, brasileiros, não é? Agora, claro, quem gosta do tênis, mais ainda. A grande verdade é que nós estamos num caminho, quem sabe amanhã ou depois poderemos ter um novo Guga, não é? Dos grandes astros, a gente fala, Pelé, não vamos ver outro Pelé, quer dizer, realmente longe no futebol. Ayrton Senna, não vamos, e acho que não vamos mesmo ver outro Ayrton Senna. Até do Guga a gente falava isso, a gente acho que não vai ver outro Guga. Claro que o João tá longe ainda, nada do Guga, mas para quem conhece o tênis, acompanha, o caminho dele é alvissareiro, é maravilhoso. Pode perfeitamente, daqui 2 ou 3 anos, quem sabe chegar ao topo, chegar ao melhor do mundo, né? A posição número 1 do mundo no tênis. De qualquer maneira, claro, ontem foi uma maravilha, uma coisa fantástica, que no final das contas eu não assisti, estava de viagem, vim aqui para São Paulo, mas incrível, uma emissora aqui de São Paulo, e eu via, procurei, falei, bom, deve ter alguma emissora que vai, pelo menos, dar notícia, não é? E não é que o emissor estava transmitindo, a emissora Z, Rádio Z, aqui de São Paulo, de esportes, e o último set inteirinho aí acompanhei. Foi uma coisa realmente, não é, fantástica, mas o resultado maravilhoso. O Luiz Fernando, sou árbitro de voleibol aqui no estado de Goiás e posso dizer que essa lei aí na Câmara pode ser muito útil. Você não faz ideia do que é um pai descontrolado ao lado de uma quadra. E aí ele diz, torcida organizada, baderneira, é tratar como bandido. Agora, nesse caso, eu entendi, o Luiz Fernando, você tem razão, já vi isso também, de qualquer maneira está aí, de quem vive, não é, no meio, uma observação. O Henrique está intrigado, ele diz, o prefeito fala em transformar Londrina em cidade digital, mas deixa vencer, fechar o restaurante popular, sistema de trânsito deveria também ser olhado de maneira diferente. Eu também acho, são prioridades mais simples, mas que não dá muito, não aparece muito, é por isso que as administrações deixam de lado. O Bruno Ursi, passo muito pela região do Norte Velho, e uma estrada que cresceu muito foi de Jaguariaíva em direção a Sengés, que sai no interior de São Paulo, ali em Tararé. Cada vez que vou pela região, o movimento aumenta mais. E ali já colocaram até um pedágio. As obras por ali também não param, máquinas por toda a estrada. A grande verdade, o Ursi, é exatamente isso. O pedágio é terrível, você paga, não é? Paga caro, mas realmente resolve, né? É a única forma hoje de se fazer estradas no Brasil. E o José Laércio Salgado, ele diz: ora, quero parabenizar o Coronel Beleze pela indicação ao comando do 5º Batalhão e dizer que a tropa estará sob um comando exemplar. Trabalhei diretamente com ele na cidade de Cornélio Procópio, quando ele ainda era tenente. A cidade ganha muito com a indicação dele. Sucesso sempre, coronel. É o sargento José Laércio de Uraí que mandou. Muito obrigado, meu caro sargento José Laércio. Eu acho que é importante isso, a gente ter essas informações e, claro, desejando muita sorte, muito sucesso para o coronel Berlese. E deixa eu falar da Raul Fulgêncio. E, aliás, quando a gente fala da Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários, hoje a gente fala exatamente nesse sistema maravilhoso que a Raul Fulgêncio implantou, está implantando em Londrina, que é a construção realmente numa condição extraordinária. Se você não está satisfeito com o imóvel que você está, com a sua sede, olha, e não tem, claro, para investir, para construir uma nova, quem sabe conhecer o sistema BTS da Raul Fulgêncio, o moderno sistema de construção sob medida. E você, às vezes, tem um dinheiro guardado, puxa, eu queria aplicar. Converse com a Raul Fulgêncio, que tem aplicações nestes diversos empreendimentos na cidade. Quer dizer, o proprietário não investe na construção, pode ter uma sede realmente para ele, com garantia de aluguel a longo prazo, e o investidor já tem ali o resultado do aluguel também por 10, 20 anos. Ligue para a Raul Fulgêncio, 33729000, ou então vá tomar um café com o pessoal ali na Ayrton Senna 702. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
8:53.
Confira com a Paiquerê.
8:53.
Em parceria com o Hospital Evangélico, Prefeitura reforça atendimento da rede pediátrica.
A Prefeitura de Londrina ampliou a oferta de atendimento pediátrico na rede municipal de saúde para enfrentar o aumento de casos de gripe e outras síndromes respiratórias entre crianças. A medida faz parte de um plano de contingência na rede municipal de saúde. O município firmou parceria com a Associação Evangélica Beneficente de Londrina, a EBEL, ligada ao Hospital Evangélico da cidade, que disponibilizará até 30 consultas pediátricas extras por dia. Os atendimentos serão realizados conforme a demanda encaminhada pela rede pública de saúde e o município pagará por consulta per capita o valor de R$ 150. Segundo a secretária de Saúde de Londrina, Vivian Feijó, a iniciativa busca reduzir o tempo de espera das famílias e reforçar a capacidade de atendimento pediátrico durante o período de maior circulação de doenças respiratórias.
Bom, nós estamos aqui fortalecendo a Rede Carinho, né, que se soma aí com o pronto atendimento do Leonor. Nessa semana, logo que iniciou, nós anunciamos 50 consultas a mais e hoje aqui em especial, essa parceria aí, que nos dá muita honra junto à EBEL, serão 30 consultas a mais. que vai se somar 80 consultas por dia a mais na rede pediátrica da cidade de Londrina, de segunda a segunda, 24 horas no ar. É a Rede Carinho ganhando força com essa grande empresa que é o Hospital Evangélico, e também anunciei já a abertura de duas UBSs que vão se somar à Rede Carinho, que é a UBS do Maria Cecília e a UBS do Ouro Branco. Então, a partir de segunda-feira, das 7 às 19 horas, também teremos atendimento pediátrico, né, criança de 0 a menor de 12 anos.
Vivian Feijó explica como vai funcionar esses atendimentos e orientou os pais quanto aos procedimentos.
Para atendimento, tanto no Hospital Infantil quanto no Hospital Evangélico, que vai ser no ambulatório, né, que funciona aqui na Bandeirantes, o pai ou a mãe precisam procurar ou uma unidade básica de saúde ou o pai. E se houver uma espera maior ou ausência de atendimento naquela UBS, nós agendamos a consulta e ele vem ou de recurso próprio ou também vamos fazer o transporte dessa criança, caso não haja condição de transporte.
A secretária de saúde destacou que se trata de um atendimento amplo que será ofertado no hospital. Segundo a secretária, até exames estão garantidos.
Se a criança precisar fazer exames, ela tem um exame garantido, ela pode fazer até raio-x, ela pode fazer uma tomografia ou ela pode ficar internada, porque daí dar seguimento a todo atendimento já contratado pelo Sistema Único de Saúde.
Secretária, como é que foram as tratativas com o hospital para conseguir essas vagas?
Olha, o Hospital Evangélico, bem como o Hospital Infantil, eles são hospital contratados já, né, filantrópicos pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós fizemos uma negociação e nós vamos pagar as consultas, tá? Per capita, num valor de R$150 a consulta. Nesse valor está incluído exames clínicos e raio-x. Se precisar de tomo, como eu já disse, nós fazemos pela tabela SUS. E mesmo assim, se for internamento, se o hospital tiver condição naquele momento, interna e entra dentro do fluxo normal do sistema.
O presidente do Conselho de Administração da EBEL, Eduardo Ceni Cardoso, destaca a parceria com o município e reforça o compromisso do hospital com a filantropia e o momento vivido na cidade.
Nós somos uma entidade filantrópica cujo objetivo é atender a população que precisa, né? Para isso que nós existimos. E nós nos colocamos à disposição nesse momento de necessidade para a prefeitura, para a comunidade, e conseguimos estabelecer essa parceria, né? Importante ressaltar o papel aí da secretária, do prefeito, que tem sido parceiros, né, da instituição, e viabilizar esses atendimentos na nossa instituição.
A ala exclusiva para atendimento infantil no Hospital Evangélico de Londrina possui uma área de mais de 220 metros quadrados e conta com duas salas de espera distintas, dois consultórios médicos, duas salas de observação e sala de procedimentos, além de uma equipe médica disponível 24 horas por dia. Segundo Eduardo Ceni Cardoso, será nessa estrutura que serão realizadas as consultas e atendimentos.
A EBEL é uma entidade que tem o Hospital Evangélico e a Hospitalar, a operadora de plano de saúde, né? Que existe para dar o suporte ao atendimento hospitalar. Esse pronto atendimento, ele atende aos pacientes da operadora do hospitalar, então as crianças da rede do SUS serão atendidas exatamente na mesma ambiente dos pacientes da operadora.
Sobre uma possível ampliação de consultas, a secretária de saúde de Londrina, Vivian Feijó, não confirma, mas deixou claro que há possibilidades.
Toda negociação é possível, nós estamos muito respaldados juridicamente, nós temos justificativa, vocês viram os nossos números apresentados, para que a gente possa ampliar essa negociação. Fizemos um aditivo, corrigimos o nosso contrato, está assinado por ambas as partes, e havendo uma necessidade de negociação e concordância entre a entidade filantrópica e a secretaria, nós podemos ampliar.
Para o Jornal da Manhã, Ted Perry.
8 horas 58 minutos.
É um detalhe aqui que a gente precisa observar agora rapidamente, né? Sobre esta parceria. Primeiro, que a rede evangélica, a Associação Evangélica Beneficente de Londrina, ligada ao Hospital Evangélico, recentemente assumiu também os atendimentos do SAS. Colocou ali, né, um local específico no Alto da Faria Lima para atender o público do estado, que é o plano de saúde do SAS. E é o que consta, inclusive nós esperamos até mais detalhes aí, não está com aquele atendimento satisfatório. Talvez tenha absorvido uma demanda alta né, relacionado ao SAS, e muitos estão reclamando ali da longa espera, né, porque eram atendidos de outra forma pela Santa Casa de Londrina e pelo ambulatório da Souza Naves. Então esse período de adaptação parece que não está muito bem, e agora vem mais absorver aí esta rede municipal da pediatria. Esperamos aí que tenha um resultado positivo, né? E por outro lado, quando a gente observa da Prefeitura de Londrina, a gente teve reclamações aí intensas que o PAI estava lotado, o pronto atendimento infantil superlotado, né? Por conta aí das doenças respiratórias das crianças, com longas filas de espera. E o município agora vem dizer aí que a parceria com o Hospital Evangélico, né, tende a ser positiva. Vamos aguardar, não é a primeira nem a segunda, né? Já é acho que a terceira ou quarta parceria com o Evangélico. O município está investindo também para que o Hospital Evangélico atenda muito da demanda no município. Há uma proximidade aí da secretária com o Hospital Evangélico especificamente, né? Esperamos realmente que surta efeito.
9 horas.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 9 horas.
16 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8h45 de ontem, na Avenida JK, 320, próximo da Rua Natal, acidente com Voyage Prata e uma moto Honda Titan vermelha, de uma jovem de 21 anos. Ela teve ferimentos médios e o SIAT encaminhou para atendimento hospitalar. 11h50, na Avenida Henrique Mansano, 466, próximo do Estádio do Café, a colisão de um Chevrolet Agile Prata e uma moto Honda Titan Prata, de um homem de 45 anos que sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SIAT no local. Por volta do meio-dia, na rua Cambará, 697, área central, a colisão de um Renault Kwid branco e um Chevrolet Tracker prata. Danos materiais nos veículos e ferimentos leves num homem de 42 anos, que foi socorrido pelo SIAT. Às 13h20, Avenida Prefeito Faria Lima, 1550, altura do Parque Universitário. Um homem de 50 anos caiu com a sua moto Honda Fan vermelha e sofreu ferimentos médios. Ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA do Jardim Sabará. Às 14h10, Rua Gumercindo Saraiva, com a Rua da Lapa, próximo do Ginásio de Esportes Moringão. A colisão de um Fiat Siena branco e um Chevrolet Onix prata. Danos materiais nos dois veículos e ferimentos médios numa mulher de 53 anos que foi socorrida pelo SIAT e levada para o hospital de plantão. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9h02 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Mais uma vez, hoje, neste sábado, falando aqui de Santo André, na Grande São Paulo. Tempo nublado. Temperatura tá friozinho aqui em Santo André, como eu disse na abertura do Jornal da Manhã, sensação térmica de mais frio do que aí no norte do Paraná. Londrina, com a presença de nuvens, mas vai diminuir, o sol aparece durante o dia, não há previsão de chuva não, amanhã também não, dia completamente ensolarado, com possibilidade de uma pequena chuva na segunda-feira, mas a semana que vem inteirinha com tempo bom. 23 graus será a máxima aí. No domingo, 14 a mínima, 24 a máxima. Na segunda-feira, 15 a mínima, 24 a máxima. Na terça, 14 a mínima, 23 a máxima. Vamos aos destaques dos companheiros neste sábado aqui no Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Primeiro, seu Bruno Cardial.
Bom, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, os nossos ouvintes, Meu destaque agora para finalizar um recado, porque a prefeitura está com o chamamento aberto para a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, que é voltado ao fomento de projetos continuados da Rede Municipal de Cultura, né? São projetos que podem se inscrever à Secretaria Municipal para poder ter acesso à Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. Podem ser destinadas a verbas de até R$103 mil para cada projeto. São 5 projetos e no total, então, R$519 mil destinados a esses projetos. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas exclusivamente pela plataforma Londrina Cultura até o dia 26 de junho. Os projetos deverão ter duração de 1 ano e desenvolver ações permanentes de formação cultural, mostras artísticas e estratégias de registro e divulgação das atividades. As exigências do chamamento contam com a apresentação do plano de trabalho, plano de aplicação de recursos e documentação que comprove a atuação da proponente, no caso, nos últimos 3 anos, e também estão previstas políticas de ações afirmativas, com reserva de vagas para projetos ligados a pessoas negras, indígenas ou pessoas com deficiência. Os projetos selecionados devem ser contemplados obrigatoriamente 3 metas principais: ações de fomento e educação cultural, realização de mostras ou eventos artísticos e estratégia de registro e divulgação das atividades culturais envolvidas. Se um projeto contempla esses 3 pontos, dura 1 ano, né, feito em Londrina e cumpre as exigências de aplicação de recursos e documentação da comprovação da entidade proponente de até os últimos 3 anos, pode concorrer então à política Aldir Blanc. O edital está aberto pela Secretaria Municipal, mas o acesso é pela Política Nacional do Governo Federal. Quem quiser ter mais acesso, quem for da área pública, principalmente da área cultural, basta acessar então o portal da Prefeitura de Londrina na aba de Políticas Nacionais ou das Políticas Culturais. Está aberto o edital, disponível por lá. Quem tem ações de cultura em Londrina pode concorrer. É a PNAB 2016, já no segundo chamamento público.
Muito bem, o seu destaque, Edson Ferreira.
Bom dia para você, bom dia, ouvintes do nosso Jornal da Manhã, aqui da Paiquerê 91,7. Meu destaque está em sintonia com este mês de junho. Estamos encerrando maio, junho está logo aí, e com o mês de junho também estão chegando as festas juninas. E um trabalho bem interessante da nossa Arquidiocese de Londrina, porque as festas nas nossas paróquias são muito procuradas, tem um movimento maravilhoso, a comunidade realmente gosta de se reunir nas festas juninas das nossas igrejas. E tem muitas festas programadas aí. E eu registro que a Arquidiocese publicou no site a lista, a relação com as datas e as paróquias que vão organizando as suas festas nesse período. E vale lembrar, mês de junho também tem a celebração do padroeiro Sagrado Coração de Jesus na nossa Catedral Metropolitana de Londrina. Então, vamos lá, mas eu vou começar com as festas só as primeiras, né, desta semana inicial de junho. E ao longo do mês vamos destacando. Mas no próximo final de semana, dias 5, 6 e 7, sexta, sábado e domingo, algumas paróquias no dia 5, 6 e 7, outras só no dia 6, outras só no dia 7, enfim, mas vamos registrar aqui. Já no próximo final de semana, as paróquias que têm programadas as suas festas juninas: paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, paróquia Santo Antônio de Pádua, paróquia Nossa Senhora das Graças, esta aqui em Centenário do Sul, paróquia Nossa Senhora da Glória, paróquia São João Paulo II, paróquia Nossa Senhora da Luz, também Capela Nossa Senhora de Guadalupe, em Rolândia, Capela Maria Assunta ao Céu, na paróquia São Luís Gonzaga, paróquia do São Lourenço, também a paróquia São Judas Tadeu, além da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Cambé. Tem já as suas festas juninas no próximo final de semana, o primeiro final de semana completo de junho. É isso aí. Um abraço a todos e ótimas festas.
Valeu, valeu. Ah, deixa eu acrescentar então, o João lá de Uraí, sempre nos acompanhando, festa de São Cristóvão, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Uraí, dia 6 e 7 de junho, show de prêmios, dia 7, às 17 horas, na Praça da Matriz. E olha o primeiro prêmio, R$8.000, segundo R$4.000. Festa bonita lá em Uraí. Um abraço, meu caro João. O seu destaque, Ted Pérez.
Bom dia, JB. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, toda a nossa equipe, toda a bancada, enfim. E, é claro, aos nossos ouvintes. A gente estava falando sobre essa questão da contratação de mais consultas pediátricas aí no Hospital Evangélico, mas a preocupação da Secretaria de Saúde é quanto à vacinação contra a gripe, né? Que é uma das ferramentas mais eficazes para evitar essas doenças causadas principalmente pelo vírus da influenza. Desde o dia 28 de março, JB, até o andamento da campanha de vacinação, né, a campanha nacional, os grupos prioritários com crianças de até 6 meses e menores de 6 anos de idade, a situação está bastante preocupante, né? As doses estão disponíveis em todas as UBSs e elas são aplicadas uma vez para quem já foi vacinado, né, em anos anteriores e duas vezes para quem vai receber a primeira dose. Esse ano, para que se tenha uma ideia, a vacina da gripe está sendo ofertada na rede pública para proteger de 3 tipos de cepas do vírus, né, consideradas aí de maior circulação, H1N1, H3N2 e a linhagem Vitória. A preocupação da secretaria é porque os índices estão muito abaixo aqui na cidade de Londrina. Até o momento, a cobertura vacinal, JB, entre o público infantil está em 19,96%. E de acordo com a secretária, enquanto esvazia-se, ela falou, enquanto está se esvaziando as pessoas de vacinar, vai aumentando o número de pessoas procurando o pronto-socorro. Isso daí acaba principalmente causando um colapso dentro do sistema de saúde, né? Quem integra esses grupos prioritários, que inclui crianças de 6 meses e menores de 6 anos, idosos, gestantes, pode se dirigir até as unidades básicas que funcionam as salas de vacinação de segunda a sexta, das 7 às 18h30, para poder se imunizar. Né? A secretária disse que precisa ser feita uma campanha de conscientização por parte da população para tentar aí reduzir esses casos, né, de pessoas que não estão se vacinando. E só para que você tenha uma ideia, para a gente fechar aqui essa informação, até agora em Londrina foram aí identificados 2 mortes por influenza, 2 mortes aí por vírus sincial respiratório, né, que é um vírus altamente contagioso que causa infecções respiratórias, e 14 óbitos não especificados, totalizando então em JB praticamente 18 mortes até agora por problemas de doenças respiratórias. Então, por isso, é importante se vacinar para que não tenhamos mais problemas nesse sentido.
É verdade, a gente sabe que essa é uma situação hoje complicada, mas continuamos fazendo o nosso trabalho e a Secretaria de Saúde tem que continuar também. Agora, não quer vacinar, prefere, claro, cada um sabe e faz aquilo que realmente a sua consciência determina, não é? O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Oi, JB, bom dia, 9h12. O destaque fica para o ouvinte, né? Mandando mensagens através do nosso WhatsApp. Tem aqui uma mensagem do Odair Bergamo, ele é tesoureiro da Capela São Isidro, na Zona Leste de Londrina, tá avisando que vai ter um show de prêmios com até R$10.000 em prêmios, vai ser no dia 20, né, de junho, a partir das 16h, lá na Capela São Isidro, na zona leste da cidade de Londrina. Nós recebemos também uma mensagem da Geni Maris, a Geni falando sobre o Hospital Evangélico, né, sobre a questão envolvendo aí o atendimento. Segundo ela, só de entrar ontem com a mãe dela no hospital, já viu tumulto, superlotação, gente carregando gente, enfim, uma demora gigantesca aqui, o registro da Geni. O Carlos vai pelo mesmo sentido, viu? Ele é do centro, diz que o atendimento do SAS pelo evangélico está uma tragédia. Desorganização administrativa, não tem médicos e não tem vários exames. Está péssimo, outra reclamação relacionada à questão envolvendo o hospital evangélico. Temos um recado aqui do Elton, que é lá da capital, tá parabenizando você, JB Faria, a equipe da Paiquerê pelo trabalho, né? Um sábado que nós temos um sábado calmo, sábado maravilhoso, tá parabenizando a equipe aqui da Paiquerê. Temos um recado também, um outro recado da Lúcia, né? Ela agora há pouco também que estava reclamando do atendimento aí por parte do SAS e outras pessoas falando mal do atendimento, né? A gente fica naquela expectativa. Aliás, a Lucinei mandou uma mensagem, JB, dizendo que ela quase caiu no golpe do falso advogado. Ela recebeu mensagens via WhatsApp, ela então desconfiou, ligou para a sua advogada, a mesma informou que se tratava de um golpe. golpe. Na sequência, ela disse que ela recebeu outras três mensagens de números diferentes e ela foi bloqueando conforme havia estava recebendo essas mensagens. São os recados aqui encaminhados pelos ouvintes da Paiquerê 91,7. JB?
Perfeito, perfeito. Bom, eu lembro, e meu destaque, daqui a pouco, logo depois do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, nós vamos ter então o podcast Marcão Careca, falando do Maio Vermelho, prevenção de câncer na boca, a identificação precoce. Ele vai receber o doutor Gabriel Oliveira, que é fonoaudiólogo e também professor de canto, a doutora Isabela Bizani, que é cirurgiã oncológica, também a cirurgiã oncológica doutora Letícia Trevisan Correia, e a doutora Maria Laura Garcia Sapia Monteiro, coordenadora psicológica do Hospital do Câncer. Muito importante, daqui a pouco, de muita utilidade, o podcast Marcão Careca. E logo mais, então, às 11 da manhã, o convite, Bruno e eu, com o Paiquerê Rádio Opinião Especial, vamos receber o presidente da, o superintendente da CESP, Péricles Deliberador, a assessora técnica Ellen Piscinin e o técnico de gestão Ademir Gervásio. Nova legislação, mudanças. Aliás, a Maria até ela manda um WhatsApp para cá e pergunta, é uma pergunta para o superintendente, por que a CESP não avisa quando a pessoa não pagou o IPTTúmulo, não avisou? E também, aí nós pagamos com juros e multa. Outra coisa, o jazigo, quando estiver com algum problema, não avisa. Sobre tudo isso, nós vamos conversar logo mais às 11 horas da manhã no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Você é nosso convidado. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
JB, bom dia. Queria ver se desse para pôr no, dar uma anunciada a missa de sétimo dia do Valdemar Marconato amanhã às 10h30 na catedral, porque eu já liguei duas vezes aí para vocês anunciarem, mas não, até agora não foi anunciado nenhuma vez. Se der para anunciar aí pra gente, tá? É João Carlos Guiraldi que tá mandando, tá bom? Bom dia.
Valeu, valeu, João Carlos. Olha, não atendi. E no nosso WhatsApp não veio absolutamente nada. Portanto, amanhã, então, na catedral, a missa do sétimo dia do nosso querido Valdemar Marconato, que faleceu esta semana.
JB.
Gente, pois não.
Não, desculpa, pode finalizar, depois eu falo, pode finalizar.
Não, já, tudo bem, o que é?
Não, é sobre essa questão do imposto de renda. Agora há pouco eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem do Wagner, ele está a caminho de Rolândia, e ele fez uma pergunta aqui interessante, porque ontem, só para que o ouvinte possa entender, ontem foi o último dia de prazo para as pessoas fazerem a declaração do imposto de renda, e é claro, obviamente, a restituição, para quem teria direito a receber aí os valores, né, relacionados à instituição do imposto de renda. Então, tivemos, o Wagner me perguntou aqui agora, no WhatsApp, se porventura, o que aconteceu que ele não recebeu a restituição do imposto de renda. Então, nós conversamos com o delegado da Receita Federal, e esse material vai para segunda-feira no Jornal da Manhã. Que se você não recebeu ainda, procure a Receita Federal. Lá você pode ter caído na malha fina, pode ter ocorrido aí uma documentação errada, enfim.
Ô, Serginho. Oi, pois não. Serginho, não. Os primeiros estão sendo entregues agora. Pode ficar tranquilo. A primeira restituição foi viria a partir do dia 29 para grupos prioritários, não é assim da noite para o dia. Pode ficar tranquilo que virá, não precisa nem entrar em contato com o imposto de renda. Pode ficar sossegado. Deixa eu falar do consórcio União. Tem gente falando em meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 33757575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por dois.
Bom, só para constar que na próxima semana tem evento especial, a Semana do Meio Ambiente será realizada pela SEMA a partir então de segunda-feira até quarta, dia 3, uma programação especial porque o Parque Arthur Thomas, na Rua da Natureza 155, esquina com a Via Expressa, no Jardim Pisa, vai receber atividades, ou vai fornecer, no caso, né, executar atividades gratuitas, aberta à comunidade, das 9h às 17h. Educação ambiental, conscientização ambiental, a sustentabilidade também, serão exibidas ali no Centro de Educação Ambiental, aquela casinha de atividades no, dentro do Parque Arthur Thomas. Não é necessário fazer inscrição, isso é bom aqui a gente avisar, inclusive, comunidades como escolas, né? Grupos organizados principalmente de crianças e adolescentes, além das atividades educativas, a semana ou os dias, no caso, ocorrerão pontos de coleta de resíduos eletrônicos, óleos usados, lâmpadas, resíduos da saúde, enfim, descartes corretos, né? E durante os 3 dias, segunda, terça e quarta, tem também os cursos de agronomia e medicina veterinária da Unopar, com apoio da UEL, Universidade Estadual de Londrina, promovendo exposições, bate-papo e atividades interativas voltadas à preservação ambiental. A partir de segunda-feira, então, na Secretaria do Ambiente, nós teremos aí a Semana do Meio Ambiente no Centro de Educação Ambiental, no CEA, que são as atividades que realizadas naquela casinha. Quem entra no Parque Arthur Thomas sabe que logo à esquerda tem o CEA, que é a unidade ali de educação ambiental da SEMA, dentro mesmo do Parque Arthur Thomas.
Muito bem, mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Pai Querer. Que é o Laurino da Zona Norte. Sobre a fala do secretário, ele não tem nada a ver com tragédia. Tragédia são eles, a má administração, a má conduta deles, que não faz um negócio perfeito. Porque antes de... Sabia que ia fechar a licitação, sabia que teria que reformar o negócio, porque não planejaram isso antes, para quando fechasse, já começasse a reforma. É falta de planejamento, eles não têm competência, são incompetentes, são os homens, eles só pensam neles, né? Os povos que se lascam, o povo é que se dane, e quem vai ficar sem comer não é os filhos dele. Tragédia é isso, é uma tragédia planejada deles, né?
Valeu. Opinião do ouvinte aí a respeito do problema do restaurante popular. Deixa eu mandar um abraço para o governador Ratinho, que, aliás, hoje mandou os convites para a gente aqui. Futebol dos Amigos da Latim, um encontro com o pessoal da imprensa aqui da região, churrasco, boa conversa lá na Fazenda Ubatuba, em Apucarana. O Bruno Cardial vai representando a Paiquerê, o jornalismo da Paiquerê. Lamentavelmente, quando veio o convite, já tínhamos esse compromisso firmado aqui com a viagem aqui para Santo André. Mas é legal isso, é bacana, realmente há uma confraternização e acho que até um agradecimento pelo que recebeu aí de apoio, mesmo de críticas, mas elas são importantes. A própria administração municipal sabe disso também, é importante, claro, para, às vezes, até orientar, chamar a atenção dos nossos governos. E, claro, um abraço aos amigos, irmãos da Igreja Católica, que hoje tem uma representatividade enorme em Aparecida. Aliás, praticamente marca, não é? O início das festividades dos 70 anos da Arquidiocese de Londrina. Mais de 4 mil pessoas, mais de 4 mil fiéis presentes em Aparecida neste final de semana. Claro que colocando e pedindo a intercessão da Mãe Aparecida pela Arquidiocese de Londrina, comandada por Dom Jeremias, o arcebispo de Londrina, e se encontrando lá hoje Dom Mário, que é o arcebispo de Aparecida, o nosso querido Dom Orlando Brandes, que hoje, não é, permanece ainda em Aparecida e vai continuar morando em Aparecida. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, amigo da Paiquerê. JB, é o seguinte, depois que a gente faz aquela rotatória, depois da barragem ali, sentido Duque, pro lado de baixo, naquele riozinho, mas tá uma caatinga de esgoto ali, ó, e faz tempo isso aí. À noite eu sempre passo, aí eu acesso a Duque ali, ó. Aí tem um daqueles, tipo espudiguinho de esgoto, bem grandão, que faz parte da rede. Eu acho que deve ter vazamento ali, porque a caatinga é bem ali, naquele local ali. A Senepar tinha que dar uma olhadinha ali.